Recomendações, curiosidades e muito mais. Está no ar mais um 30 Minutos, sua meia hora alucinógena de literatura.
Está começando mais um 30 Minutos, a sua meia hora alucinógena de literatura. Eu sou Arthur Marquette e estamos aqui reunidos para um episódio diferente, um episódio especial. Estou aqui com Cecília Garcia Marcon, AJ Oliveira, Pedro Martins e quem? Vilto Reis. Para uma sabatina.
Aqui é Roda Viva, caralho. E aí o Arthur tá de Vera Magalhães, tá bom, hein?
Jesus!
A Vera Magalhães. Se é Roda Viva, se é Roda Morta.
Tá o Vilto aqui com sua gravata preta, terno preto, que o Andréas adora.
Aí, olha aí. E aí, Pedro, tudo bem com você? Feliz de estar aqui com a gente?
Ah, felicíssimo, né? Eu já sou aí ouvinte do 30 Minutos há um tempo já e tal, e aí participar desse episódio pela primeira vez vai ser uma experiência aí bem, bem interessante, bem bacana.
Desculpa qualquer coisa já,
viu? Tá bom. digo mesmo.
E quem é das antigas já ouviu a gente falando do Pedro no episódio 320. Outros fragmentos que a gente convidou o Andreoli Costa para gravar com a gente. Ele é a voz nova, mas vocês já o conhecem de outras paragens. E você, viu? Tá preparado para essa sabatina?
Cara, tudo que eu espero são as perguntas mais insólitas e constrangedoras possíveis, já que eu acho que essa é a hora da vingança, né? Durante muito tempo eu sempre fiz as piores perguntas possíveis.
A hora da vingança por quê? Porque você forçou a gente a ler seu livro?
Eita, caralho! Assim?
Nossa, pelo amor de Deus!
Caraca! Ele que lançou, ele levantou para eu cortar.
Eu não forcei nada. Eu só ameacei finalizar a amizade, terminar relacionamentos, esse tipo de coisa, nada demais.
Nossa, Vitor, na próxima eu meti uma nave agora pra ler, pra você acender o segundo, na moral.
Ô, AJ, você tá do lado de quem?
Um weird com nave, monstrinho, robô gigante, tentáculos, pra Cecília ficar bastante feliz. Serpentes, traições, monstrinhos e mecas. E aí vai ser o novo universo do Vilto pra Cecília.
Bom, gente, vocês entenderam que eles estão querendo me tirar do podcast, né? Isso aqui é. Eles não querem que eu continue, isso ficou bem claro.
E antes de termos uma briga nesse podcast, vamos pra sessão de recadinhos. Pessoal, o primeiro recadinho é que se no ano passado a PicPay tentou derrubar a gente, esse ano quem tá tentando derrubar é o Padrim. O Padrim vai fechar todas as assinaturas deles no começo desse primeiro semestre. Então, se você gosta do 30 Minutos, se você quer que o 30 Minutos continue existindo, claro que você pode fazer o Pix de sempre, mas o que ajuda a gente sempre bastante são as assinaturas. Então, procura a gente na Aurelo, você pode procurar tanto pela internet, só digitar 30min.com.br, numeral mesmo, 30min, ou baixar o aplicativo pelo celular e assinar por lá. É, na Aurelo, os planos são a partir de R$10, que são os planos que já garantem acesso ao WhatsApp e ao material de acesso extra no Clube de Leitura. A gente vai precisar desse valor porque, enfim, o Padrim representa uma parte grande da verba aí de 30 minutos que vai desaparecer. Então, mais uma vez, estamos nós fazendo esse recadinho. Parece até combinado, né, gente? Mas não é, infelizmente. As estrelas, os astros se alinharam, né?
E a gente sabe que pode contar com vocês também nessa ajuda aí. E, além disso, tem as novidades aqui de leituras que a gente quer convidar vocês agora para o mês de abril. Março e abril, na verdade. Eu quero falar rapidinho, fazer dois convites para vocês. Um é para a live de A Pediatra, da Andréa Delfego. Excepcionalmente, essa live vai ser no dia 5, que é uma sexta-feira. E o motivo é exatamente que dia 6 tem o lançamento do livro do Vilto em São Paulo. Como, graças a Deus, não tem como nem dois de nós, nem como estar em dois lugares ao mesmo tempo. Nossa live vai ser na sexta-noite, porque sábado à noite a gente vai estar lá comemorando o lançamento de Nascida para o Trono com o Vilto em São Paulo. É, então, A Pediatra, da Andréa Delfego, é uma obra que trata da Cecília, que não sou eu, obviamente, mas é uma pessoa que escolheu ser médica, porque queria ganhar dinheiro, que não é meu caso. E aí, ela é uma pediatra neonatologista, que é o que a gente classificaria como péssimo, totalmente detesta criança, totalmente insensível com as suas parturientes ali. E é isso que começa a acontecer com a vida dela, que ela começa a ter a concorrência de um médico que é do modelo parto tilelê, parto natural, doulas, piscina em casa, carinho e tal. E aí, além disso, tem a vida pessoal dela, que é bastante conturbada, ela é uma mulher que tem um relacionamento extraconjugal, enfim, N coisas que acontecem em pouquíssimas páginas. Então, eu queria reforçar para vocês, dá super tempo de ler até a live, que é no dia 5 do 4. E ainda agora no mês de abril, falta um mês, a gente vai ter o próximo Merece o Prêmio, a gente vai falar do prêmio Eisner, e o título que a gente escolheu foi a webcomic Lore Olympus, da Rachel Smith. Lore Olympus vai contar, vai fazer uma recontagem da história de Hades e Perséfone, e a partir daí vai fazer um desdobramento para explicar outras histórias do Olimpo, tudo recontextualizado para um cenário mais contemporâneo. É um quadrinho que foi indicado várias vezes e venceu o Eisner de Webcomic em 2022.
Quero dizer que eu tô ansiosíssimo para essa
leitura. Eu também estou, porque eu trouxe o meu esquema de pirâmide contra o Arthur. Pá, 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 pá. É isso, galera. Esses são os meus recadinhos. E bora falar de Camara, de Núbia e de Nascida pro Trono.
Gente, alguns podcasts atrás, eu prometi que quando a gente gravasse o podcast sobre o meu livro, Nascida para o Trono, eu ia fazer uma revelação, uma certa revelação, tem a ver com alguma pessoa aqui desse podcast, e que eu não sei se a pessoa vai ficar feliz, vai ficar arrasada, vai ficar triste. Talvez vocês que estão ouvindo fiquem arrasados, felizes, tristes ou decepcionados comigo, não sei. Mas quem ficar ouvindo até o final desse podcast vai saber qual que é essa revelação, beleza? Fica a promessa aqui.
Eu espero que os meus advogados já estejam preparados. Porque é disso que se trata. Eu espero.
É isso, vocês já sabem quem tá envolvido, né? Esta dupla dinâmica, Vilto e Cecília.
Só pode ser eu. Se tem o Vilto querendo apontar, só pode ser o alvo. Qual a chance?
Aguardem, aguardem.
Então, se você, caro ouvinte, chegou de um planeta estranho, de um espaço distinto, ou tá ouvindo a gente há pouco tempo, talvez você não saiba, o Vilto lançou o primeiro romance da série Serpentes e Traições. Da série a gente diz porque faz parte do mesmo universo, né? Ele lançou um romance e lançou um quadrinho, eles fazem parte do mesmo mundo. E hoje a gente vai falar de Nascida pro Trono, que conta a história de Núbia. Ela é uma ladra e logo no começo do livro a gente descobre que ela está envolvida num esquema de roubar o bem mais precioso do reino, que fica ali num espaço protegido por guardiões, por pessoas poderosíssimas. Mas ela, que é uma pessoa safa e sabe o que ela está fazendo, ela consegue se infiltrar até lá, consegue chegar onde deveria ir e descobre que, enfim, quando a esmola é demais, o santo desconfia, né?
Era um puta trampo fácil, tava com putos vários dinheiros. Caralho.
E poderia dar errado.
Poderia dar errado, exceto tudo.
Núbia que não estava num esquema de pirâmide, né? Ela estava num esquema de roubar uma pirâmide, o que já deixa um ponto importante aí pra gente.
Um novo conceito em esquema de pirâmide. Então a gente descobre que ela tá no meio ali de uma rede de intrigas e movimentações que vão muito além. Mero roubo do bem mais precioso envolve movimentações políticas densas, efervescências. E a gente descobre um pouquinho por que chama Serpentes e Traições essa série. Muito bem, Vildo. Eu queria começar então, acho que até pra gente ouvir, né? Quando o Vildo ele começou a falar desse livro pra gente, ele tinha muito interesse em fazer uma série de fantasia pra quem não gosta de fantasia, né? Acho que essa é a definição que a gente viu quando começou a sair o romance, até a gente lembrou um pouquinho, né, pra poder fazer essa pauta. Eu queria ouvir um pouquinho mais de você e aproveitar o que você acha isso, inclusive retraçando os seus passos, né? Como é que foi esse processo de escrita, como é que foi o passo a passo mesmo, né? Eu cheguei a ver o processo anterior ainda, outra versão sua do livro. O que foi isso?
Então, quando minha mãe engravidou... Não, brincadeira. O que aconteceu, né? Como vocês devem lembrar, alguns de vocês que são ouvintes raiz, né? Ouvintes das antigas. Em 2016, eu lancei um livro que o título era Um Gato Chamado Borges, né? E esse livro foi muito importante para mim, foi finalista do Prêmio Sesc de Literatura, foi meu primeiro livro publicado solo. Eu acho que é um livro... E eu tinha uma meta, que depois que se passassem 5 anos desse livro lançado, eu não me arrependesse de ter lançado ele. E agora, né, já fazem quase 10 aí, e eu não me arrependo, né? Óbvio, tem seus problemas, tem seus defeitos, como o primeiro livro de um autor, mas eu não me arrependo. E de lá pra cá, o que aconteceu, né? Muitas coisas, né? E eu fiquei, assim, uma das coisas que me levou mais tempo, assim, a publicar outro livro, é que eu fiquei pensando, que tipo de autor eu quero ser? Que tipo de autor eu quero ser conhecido das pessoas, né? Porque no mercado editorial, meio que você ganha um rótulo muito rápido. Ah, fulano é autor de romance policial. Fulano é autor de, sei lá, drama contemporâneo. né? Então, as pessoas, elas ganham esse rótulo, e esse rótulo, ele pode ser bom, pode ser ruim, mas ele ajuda também os leitores a entender que escritor que você é, se eles vão se arriscar ou não. E eu fiquei pensando assim, pô, será que eu quero continuar sendo um autor que escreve livros como Gato, né? Um romance mais contemporâneo, uma pitada, porque não, ato falho aí, de absurdo, né, muito influenciado por Murakami, por Paul Auster, esses caras aí, ou vou ser outro tipo de escritor. E aí nessa viagem ali em 2018, enquanto o meu filho tava para chegar, o Emmanuel, eu escrevi um outro romance, e ele já tinha mais elementos fantásticos do que o Gato, assim. Aí o Emmanuel nasceu, em junho de 2018, e eu fiquei uns 3 meses sem conseguir pegar no romance, né? Porque é basicamente isso que acontece quando você tem um recém-nascido.
Nossa, Emmanuel, que tóxico! Onde já se viu, sabe?
E aí, tipo, quando eu voltei pra esse livro, eu não me reconheci mais nele, assim. Eu sei lá, parecia uma outra coisa, né? Assim, eu precisei refazer um outro processo, assim, interno, de pensar novamente que tipo de escritor eu queria ser. E, no final das contas, eu acabei voltando pra minha origem, assim. O que me levou a ler ficção foi fantasia, né? Eu falei, ah, eu acho que eu vou voltar a ler mais livros desse gênero. Começou, então, a eu procurar, né? O que, que eu queria escrever? Ah, eu vou escrever uma fantasia medieval baseada em modelo europeu. Mas daí mais uma, né? Já tem um monte de livro igual a esse. Aí a minha segunda opção era, né, o romance com samurai, porque eu adoro coisas japonesas, ninguém sabe disso, né, aqui no cast. Mas aí eu pensei, poxa, mas aí, né, cara, também já tem muita coisa boa, bem feita, sabe, nesse sentido, e os próprios japoneses são quase que imbatíveis nesse sentido, né. Aí eu fiquei pensando e eu fui procurando outras fontes, assim, cheguei a pensar nos nórdicos, que também eram, né, uma coisa que eu pesquisei, era europeu, mas já era um pouco diferente, outra pegada e tal. Mas aí a gente já tem o Eduardo Cassi aqui no Brasil, que escreve romances sobre vikings, assim, espetacular, sabe. Fui pesquisando e cheguei nessa outra fonte, que é as culturas africanas, né? Começar a procurar e a pesquisar, assim. Assim, eu encontrei alguns romances, né? Como os livros da Tomi Adeyemi, por exemplo, que serviram bastante de inspiração para mim. Mas bem menos, assim. E escritos por brasileiros, então, muito menos. Então, assim, foi mais ou menos esse o processo que eu fiz até a chegada aí do... Né, a chegar nessa concepção de ideia.
Eu fiquei com uma dúvida aqui agora. Fiquei pensando, né? Você falou desse processo de categorização, talvez, de separação do que é a produção de um autor, né, pelo mercado mesmo, né, de ficar com essas etiquetas, né, de qual seria o seu gênero. É, pensando nessa diferença entre um gato chamado Borges e...
Uma cobra chamada Núbia?
Os dois, exato, uma cobra chamada Núbia. Você, por mais que você não se arrepende do gato chamado Borges, você apagaria o filtro do gato chamado Borges para não correr o risco de ficar com essa outra faceta, né? Ser taxado pelo Borges e não por esse livro?
Cara, eu acho que não. Eu acho que não. Porque eu acho que Um Gato Chamado Borges é meu primeiro acerto. Acerto no sentido, assim, de... Até ali eu tava tentando escrever e me levando muito a sério, né? Tipo, pensando, meu, eu tenho que escrever algo incrível e não sei o quê. Até o momento que eu chutei o balde, eu falei, cara, eu vou fazer uma coisa pra me divertir, que vai falar sobre os temas que me interessam. E na época eram... Né, temas como suicídio, temas extremamente pesados, né, dentro de uma abordagem literária que, assim, até hoje me agrada. De novo, não é um livro perfeito. Se eu fosse escrever hoje, eu faria um livro bem mais simples do que eu fiz, inclusive, né? Porque eu acho que o Gato, ele tem um defeito de primeiro livro de autor, que o autor quer mostrar tudo que sabe, né? Se ele tem 300 ferramentas, ele quer usar as 300 ferramentas no livro.
E você sente alguma continuidade ou em relação a esses dois tipos de texto? Que, enfim, as diferenças eu acho que ficaram bastante claras, né? Dos dois caminhos. Você identificaria alguma continuidade nesses dois tipos de texto? Ou acho que não?
Tem uma continuidade, cara. Tem um ponto que eu só me dei conta disso no final do ano passado, na terapia. Eu falei isso pra Jota, porque eu tava discutindo com a Jota o próximo livro já, né? Que eu tô escrevendo. Nos três livros, a mãe, a personagem da mãe, em algum momento está distante. E isso, cara, eu, assim, tive uma explosão na minha mente quando eu pensei nisso, assim. Porque num Gato Chamado Borges, a gente tem a Camille Kuromatsu, que a mãe dela é falecida, tá distante. É, no Nascida para o Trono, a gente tem a mãe ausente da Núbia, extremamente ausente. Acho que depois vocês talvez vão falar mais sobre isso. E no meu próximo livro, a gente também tem num outro contexto, assim, né? Então, tem alguns pontos que se interconectam, E obviamente, cara, eu acho que os personagens, eles são sempre uma projeção da personalidade do autor. Às vezes não é aquilo que o autor é, mas às vezes é aquilo que o autor gostaria de ser, né? Então, num Gato Chamado Borges, por exemplo, o João Meirelles é um pouco um cara que eu gostaria de ser. O cara mais descontraído, mais brincalhão, mais bobalhão. No Nascida para o Trono, a Núbia também é a pessoa que eu gostaria de ser. Uma pessoa mais combativa, uma pessoa mais... que não leva desaforo pra casa, que debocha na cara do perigo.
Quer roubar as pessoas,
filho, isso? Talvez, quem sabe?
Ele queria ser capaz de entrar na casa das pessoas e tentar roubá-las sem ser descoberto.
Queria ir pra um festival. Você queria ir pra um festival usar um bangandolá, é isso que você
queria? Usar um bangandolá, fumar um Lotus Azul. Tipo
só
isso.
Só que uma versão disso do Davi do BBB, que é isso que a Núbia é, né? Uma pessoa insuportável, que tira todo mundo sério, mas ela tem seus motivos, mas ela capricha muito em tirar as pessoas do sério.
Vai sair dia 22, então vocês assumam as observações sobre o Big Brother por sua conta e risco.
Não, mas ó, eu acho que eu queria aproveitar porque eu fui a revisora, né? Eu não fiz preparação, eu fiz só a revisão gramatical do gato, né? E aí eu lembro que o Vilto, eu não sei se ele vai lembrar disso, provavelmente não, porque sabemos como é a memória de Vilto Reis, né?
Mas ele lembrou de uma coisa esses dias. Eu tô muito feliz.
Esses dias, é um episódio.
Eu lembrei de uma coisa que a Cecília esqueceu em 10 anos de podcast, gente.
Pra vocês verem. Mas eu lembro que quando ele foi passar pra mim, ó, não, é revisão gramatical, do tipo, não encoste no meu conteúdo. Primeira coisa que ele falou, tipo, não importa o que você acha.
Nossa, que vergonha.
Ai, novos autores. Ai, não toca na minha arte. Ai.
Cê, ó, é só revisão gramatical, tá? Tipo,
nossa.
É um recado. E mandou uma lista de coisas, tipo, eu não uso pretérito mais que perfeito, eu não faço isso, eu não faço aquilo, tipo, uma série de regras.
Alerta de gatilho do Vilto, ai meu Deus.
Aí teve uns momentos, só que eu sou terrível também, né? Eu sou uma revisora muito indisciplinada. Então teve vários momentos que eu grifei, eu não sei se ele tem esse arquivo ainda, faz muito tempo já. E aí eu cheguei a fazer comentário e falei assim: eu sei que você não usa pretérito mais perfeito, mas aqui é o tempo verbal. Tipo, não tem o que fazer. Tem hora que o tempo verbal é o tempo verbal. O que você vai fazer? Vai inventar um tempo verbal que você não quer usar? Não quer usar um sincera? E isso me surpreendeu quando eu li seu livro, porque eu vi que essa sua obsessão, ela tá bem mais reduzida, assim. É, queria que você contasse um pouquinho de como você chegou nessa nova forma de usar a linguagem, assim, porque tem momentos que são muito informais e momentos que são bastante formais. Por exemplo, você escolheu usar a conjunção com quanto em alguns momentos. Curioso. Então, eu queria que você falasse um pouquinho dessa concepção de qual que era o teu objetivo, assim, porque eu acho que teve um contraste de linguagem.
É, sobre as coisas que a Ceci falou, eu só posso pedir desculpas.
Ai, que não.
Famoso desculpa porque eu já fui.
Ela guardou na manga esse tempo todo, ela falou, o filtro ainda vai mudar e eu ainda vou poder brincar com isso.
As pessoas que lembram.
Não é, eu achei muito curioso quando eu li aqui, porque pra mim pareceu que uma preocupação que você teve de, assim, acho que talvez você tivesse tão focado em criar todo um outro universo de bibopó, você tava com uma pesquisa que eu imagino gigantesca pra fazer, tava com outras coisas, então acho que, como diz o Breno, a gente tem que se largar uma obsessão pra segurar outra, não dá pra gente segurar todas as obsessões na mão, alguma hora uma delas vai cair, entendeu? E aí eu acho que foi essa sensação que eu tive, assim, mas eu queria que você falasse sobre esse processo, se essa impressão que eu tive é real, se você almejou uma linguagem rebuscada em alguns pontos, como que você achou o tom dos diálogos, queria que você falasse sobre essa concepção de estrutura de linguagem.
Então, eu acho que para responder essa pergunta, eu posso retomar até a cronologia do que eu estava falando antes, assim, porque ali em 2019 eu comecei a rascunhar os primeiros contos nesse universo, e eu me dei conta muito que me faltava linguagem para escrever fantasia, olha só, né, porque geralmente as pessoas têm uma ideia assim, que tipo, ah não, se é um romance de literatura contemporânea, é um negócio que vai ter uma linguagem, né, normalmente bojuda, né, pra usar uma palavra diferente.
Deus, hein?
É uma literatura de fantasia, vai ser aquela linguagem, né, bem, bem ruim, assim, né, as pessoas às vezes têm um certo preconceito, assim. Mas quando eu fui fazer as minhas tentativas, eu descobri que me faltava linguagem, porque às vezes eu lembrava de uma coisa e não lembrava do nome daquela coisa. Por exemplo, o arqueiro puxou a flecha da aljava, né? Mas eu não lembrava que o nome da porra da bolsa que ia atrás das costas do arqueiro era aljava. Né? Só pra dar um exemplo meio simplório, assim. Então, eu comecei um processo de pesquisa que ia além da parte, vamos dizer assim, cultural, histórica, assim. ia muito também para a questão da linguagem, né? Assim, eu li alguns livros de autores nigerianos, por exemplo, li alguns livros da fantasia mais raiz, de fantasia mais contemporânea, para tentar me ajudar a compor novamente esse vocabulário para poder dar conta da história. Ao mesmo tempo, eu não escrevi um livro africano. Isso é óbvio, porque eu sou um brasileiro. O que, que eu queria colocar ali? Eu queria colocar muitas coisas brasileiras, né, nesse livro. E eu acho que isso tem tudo a ver com um movimento que eu acho que está muito forte aí nos últimos, talvez, 10 anos, né, do fantasismo brasileiro, que é de você pegar essas coisas que às vezes a gente só absorvia de fora, né? Ah, história de vampiro, história de lobisomem, história de fantasia medieval, né? E eram coisas que a gente tentava reproduzir um modelo de fora e agora a gente quer reproduzir um modelo a partir daqui, né? A partir da nossa visão, das nossas realidades sociais, né? Então, por exemplo, eu fiz uma pesquisa de palavras africanas que a gente usa no português normalmente, né? Então, só para citar algumas, né? Moleque, bunda, geringonça, que tem logo no, na primeira cena do livro. Tem várias ali, tem mais de 100 palavras que eu incluí no livro, que são palavras que são de origem africana, que entraram no português brasileiro e que eu fiz questão de colocar, né? E outra coisa, por exemplo, que eu acabei, assim, não sou o Guimarães Rosa, muito longe disso, não sirvo nem para desamarrar o sapato do Guimarães Rosa, mas pelo menos eu fiz um neologismo no meu livro, que foi a expressão festal que vocês já citaram, né? Porque eu tava pensando como transpor isso culturalmente, assim, né? Você tem na literatura de fantasia medieval muita coisa da taverna, né? Mas, pô, a taverna é um lugar fechado, né? Preparado pro inverno europeu, com uma lareira, com os cachorros fedorentos ali que ficam o inverno inteiro ali dentro, né? Então, isso é uma taverna, né? Ao estilo europeu, né? Com muita cerveja, né? Cerveja rala. Mas eu queria fazer uma coisa que fosse correspondente, né? E ao mesmo tempo fizesse uma palavra que fizesse sentido em português, né? E aí eu pensei a coisa da festa, que é uma coisa muito brasileira, né? O brasileiro gosta de festar demais. E ao mesmo tempo que tivesse a ideia de um espaço onde se faz isso, né? E foi daí que surgiu a ideia do festal, que são essas... É, começa com uma barraquinha e depois o cara vai fazendo um puxadinho, bota mais uma barraca, mais uma lona, puxa mais uma e vira um lugar onde as pessoas vão beber ali e festar durante o dia e a noite. Então não sei se eu respondi a tua pergunta da linguagem, Ceci, mas acho que foi...
É porque acho que é uma coisa que me chama atenção quando eu tô lendo, né? As escolhas linguísticas que o autor vai fazendo.
Ah, da mudança também, né?
É, acho que a mudança de tom, mas acho que tem uma coisa em comum também dos dois processos, porque eu lembro que na época do Gato você ficou muito contente de ter colocado fodástico ali. Você lembra? Eu lembro que você ficou muito contente de ter colocado... Fazer isso fazer sentido, não era só por a palavra. Então, acho que talvez seja uma coisa que você gosta também. Né?
O fodástico foi muito porque eu vi o Caetano Galindo traduzindo Graça Infinita e colocando um O do Borogodó no meio do Graça Infinita. E eu, quando eu vi aquilo, eu falei, caramba, dá pra fazer isso? Então eu tô liberado.
Se o Caetano Galindo disse, então tá correto. É, né? Tipo,
é porque ele é uma referência, né? Em linguagem, em contemporaneidade.
Tendo CG tal. De qualidade, né? Tipo.
E aí, só que assim, ó, tem uma palavra que eu acho que eu quero colocar em todos os meus livros, porque eu sou apaixonado pelo verbo emputecer, né? Então tem no Gato, emputecida, tem no Nascida para o Trono, né? E tá ali dentro do contexto.
É que emputecido é, de fato, é um verbo muito completo, né? Ele tem um...
É um estado de espírito.
É um estado de espírito, cara. É arte,
então,
né?
É uma ação ao mesmo tempo, porque está em... um processo de emputecimento acontecendo.
Eu vou aproveitar esse gancho de vocês, essa conversa. É, o Pedro tinha uma pergunta também relacionada com essa que a Cecília fez. Qual que é, Pedro?
Eu tive aula com o Caetano Galindo na faculdade.
Pronto, começou a carteirada.
Tirou a carteirada.
Que pariu.
Meu amigo, Caetano. E, de fato, ele faz essas coisinhas, assim, em traduções dele, né? Na tradução que ele fez de Ulisses, tem umas certas brasilidades ali e tal, bem, bem curiosas, assim. A esposa dele também é ótima, a gente, a Sandra Estropado, excelente professora, tradutora, enfim. Mas vamos lá, vamos para a pergunta. Eu só queria fazer uma pergunta bem mais pontual, assim, do que essa que a Cecília fez, no sentido de ser mais uma coisinha assim que eu vi na linguagem. É que, assim, geralmente, né, nos sinais de pontuação tradicionais, quando você vai marcar uma interrupção, geralmente a gente marca no texto com reticências, né? E no Nascida para o Trono tá marcado com dois tracinhos, um hífen seguido do outro. E aí eu fiquei pensando por que você fez essa escolha, Vilto? Porque é algo bem diferente, né? Eu, pelo menos, nunca tinha visto isso em livro nenhum. E aí eu fiquei um pouco encatifado com isso.
Eu tinha um professor de redação na faculdade, redação publicitária, que apesar disso ele tinha qualidades, né, apesar de ser da publicidade. E ele falava que a gente lê para roubar dos autores. E esse roubo aí tem uma genealogia do roubo, inclusive. Porque a primeira pessoa que eu vi utilizar o travessão, não os dois tracinhos, para interromper fala, foi a Luiza Geisler. Acho que eu devo ter lido em 2012, assim. E desde então eu adotei. E depois eu descobri que ela tirou isso de não sei qual conto do Hemingway. Eu não lembro se foi do Hemingway ou foi do Joyce.
Falou brincando que o Vilto queria ser a Núbia porque ele tava roubando as pessoas, mas aí, ó, é a prova.
Quem estava certa mais uma vez, não é ela?
Olha aí. E aí eu não lembro se a Luiza falou que ela tinha pegado isso, eu não sei se foi do Hemingway ou foi do Joyce, mas eu tenho quase certeza que foi do Hemingway. E aí quando chegou na edição com a editora, né, com a editora Draco, que foi um processo infernal no sentido de trocas, assim, de tipo infinito, trocamos muitos e-mails, né, eu achei que nunca mais ia acabar, inclusive no livro e no quadrinho, o Eric, que é o meu editor, ele sugeriu trocar o travessão como interrupção de fala pelos dois tracinhos, pelos dois hífens, no caso, né? Que é algo muito comum no quadrinho, né? No quadrinho isso é bem comum, assim. E num primeiro momento eu fiquei resistente, tal qual eu fiquei com a Ceci em 2015, né? Mas eu falei, ok, faz sentido, né? Ele fez toda uma argumentação lá, justificou, e eu falei, não, faz sentido. E dessas neuroses, a única Ceci que eu não... Ah, oh, Cecília. Que eu nunca abri mão foi o Lê, cara. Eu não suporto o som do Lê. E por isso você não vai encontrar Lê no meu livro, a não ser que tenha... algum saci tenha feito alguma sacanagem e tenha colocado ali no meio. Mas fora isso...
O Brito já fez algumas leituras críticas de contos meus, né? E a gente já conversou, ele já falou pra mim isso algumas vezes. O quanto ele não gosta desse Lê e tal.
Aí você vai ver o nome da protagonista do próximo livro do Vilt, Letícia.
Nossa, essa foi uma piada do meu nível.
Tentando estabelecer uma conexão emocional pro ouvinte. Acho que pra gente finalizar esse bloco e partir para essa análise mais pontual, continuar nessa discussão mais pontual dentro do livro, você já falou algumas vezes em outros episódios, no Instagram, quais foram as inspirações que você leu e que você usou no Nascida pro Tolo. Mas eu queria fazer o inverso agora dessa pergunta. Se a gente tá pensando em uma fantasia, para quem não gosta, não tá acostumado a ler fantasia, o que foi que você leu que você falou, isso eu não vou fazer? Quais foram as contra-inspirações, de repente, que você usou no seu livro? Porque às vezes a gente fica pautado nesse, putz, eu nunca li, como é que eu sei se eu gosto, né? Mas às vezes as pessoas já leram alguma coisa e falam, putz, esse tipo de livro não é para mim. Eu não gosto do jeito que fulano escreve, entende? Acho que quais foram as desinspirações suas?
Eu posso completar isso? Eu até, pautado na fala que você colocou lá no começo sobre não ser um livro que ele não é um livro africano, né, por motivos óbvios. Só que na parte de pesquisa, independente do tipo de livro que você vai fazer, quando você escolhe a parte de alta fantasia e criar um universo a partir do zero, existe N questões aí de qual cultura que você vai pegar e até aonde você vai se aprofundar para conseguir ou chegar perto de conseguir trazer elementos daquela cultura e fazer essa separação do que eu quero e do que eu não quero, ou do que eu quero ou do que não é interessante eu me aprofundar, porque senão eu vou dar com os burros na água aqui, pegando isso que é uma cultura de outro povo para trazer para esse mundo que é do zero e para ninguém chegar, pô, mas esse livro aqui é cultura africana, mas essas coisas aqui ele não tem esses pensamentos dessa vertente de alguns países africanos, de outros países africanos. E aí eu acho que cabe nessa pergunta do Arthur também das escolhas e não escolhas, até por conta de que a gente já tem um universo para ser retratado. Então, se a gente focar também em algumas nuances culturais, pode correr o risco de ou as pessoas que são dessa cultura aqui não entenderem, porque elas vão ter que entender o universo e também entender uma cultura diferente. Né? Eu acho que cabe nisso aí de o que você abre mão e o que você quis colocar, que você quis dar em foco.
Eu queria perguntas complicadas e elas estão chegando.
Eu tenho que fazer um ensaio para responder essa pergunta. Não, mas vamos começar por coisas simples, né? Eu sou uma pessoa simples, gente. Não sou um intelectual, né, do pensamento e etc. Eu sempre parto, Jota, de uma questão de simplificar as coisas, né? Então, eu percebi que havia alguns lugares onde eu não me sentiria confortável em entrar. Por exemplo, vou dar um exemplo que muitas pessoas já me perguntaram. Viltor, por que que você não colocou orixás no livro, já que é uma coisa tão forte na cultura brasileira e tal? Eu falei, olha, eu não me senti confortável no sentido de, primeiro, não é a minha fé, né? Eu respeito, adoro ouvir as pessoas, já li muito a respeito, né? Mas não é a minha prática de fé. E talvez, ao fazer isso, provavelmente em algum momento eu daria uma escorregada, eu ofenderia alguém, né? E não era a minha intenção, né? Então, por isso que eu trabalhei numa mitologia nova, numa mitologia diferente, para poder colocar isso dentro do mundo, assim. Esse é só um exemplo, né? Mas, por exemplo, outra coisa. Eu queria trazer uma ideia que é muito difícil a gente ter na sociedade contemporânea. Porque a nossa sociedade é a sociedade, assim, do cansaço, né? Mas também é a sociedade onde tudo é quantificado, tudo é gamificado, tudo é uma performance o tempo inteiro, assim. Agora, imagine isso em contraponto a uma sociedade que prioriza mais o coletivo, né? Uma sociedade que, tipo, né, o pior xingamento para você, e isso aparece em vários momentos no livro, é você é uma vergonha para os seus ancestrais. Assim, é muito diferente culturalmente, assim, tem uma distância muito grande. E eu tentei colocar isso no livro, né, porque é o pensamento de vários povos africanos, né, menos o individual, mais o coletivo. E tentei colocar isso. Então, a pior punição que pode acontecer para alguém dentro do universo de Camara não é ser preso. É você ser renegado do seu povo, você ser expulso do seu povo. Quer dizer, você perde uma coisa de raiz mesmo, assim. Você se torna uma vergonha, não para aquele momento, mas para toda uma história, para toda uma genealogia e tal. Então, eu fui trazendo esses elementos, assim, o elemento do griot, por exemplo, que é uma mistura de sacerdote, contador de história, líder político, conselheiro, né, e tentei colocar essas coisas. Quanto à pergunta do Arthur, sobre o que eu não quis colocar, o que me desinspirou, eu vou falar um negócio que pode me dar problemas.
Eu vou
dizer pra você, então, porque hoje, por exemplo, tem um movimento muito grande da galera que escreve fantasia não querer falar de Tolkien, por exemplo. É uma coisa que o pessoal geralmente se afasta, né? Então, eu vou levantar pra você cortar.
E eu faço o mesmo movimento.
Tava na hora, né, gente? Tava na hora, deixa o homem descansar.
É, assim, o Tolkien, ele tem a sua importância histórica pra fantasia, inegável, né? Ele escreveu grandes histórias, né? Tem uma contribuição inegável. Mas, por exemplo, por que a gente não fala mais da Ursula Le Guin, né? Poxa, eu acho que tão importante quanto, não tem o mesmo destaque por causa do contexto histórico, né? Assim, mas a minha principal questão do Tolkien é que eu não queria ficar a minha vida inteira criando o universo e inventando idioma, né? Isso aí pra mim não me interessa. O que eu mais queria fazer na minha fantasia é trazer problemas contemporâneos pra dentro da fantasia épica. Então é por isso que lida com questões LGBTQIA+, com uso de drogas lícitas e ilícitas, com fundamentalismo religioso, né? Então, eu queria trazer mais dessas questões, assim. E eu cheguei num termo que eu acho que define um pouco mais do que eu fiz, assim, que é uma fantasia dramática, né? Porque o enfoque não tá só no épico, né? O enfoque não tá só nas lutinhas, né, Cecília? O enfoque tá muito também no drama interior da personagem e tal. Agora, se eu acertei, se ficou bem feito, aí não é eu que tenho que falar isso, né? Quem for ler a história...
Isso aí era a polêmica?
Não, é a parte não Tolkien do livro, entendeu? Não é essa a referência, não é sobre isso. É basicamente isso.
Não, é porque a gente fala de Tolkien, eu sei que a Cecília e o AJ não gostam, mas eu acho interessante a proposta. E hoje a gente tem, por exemplo, reformulações da proposta Tolkien, que sei lá, o Sanderson, que o Vilton gosta pra caramba, eu acho super legal também, que é uma proposta de criar um universo, ele cria um universo mesmo, né? um mundo, as histórias, ele parte do mesmo pressuposto, inclusive da questão desse poder de criação, que muitas vezes tem até um aspecto aspecto bastante cristão em relação a níveis de criação, o que, que é a criação primordial, o mundo secundário, a própria nomenclatura, que, enfim, é uma coisa muito específica e às vezes até datada com uma certa temporalidade, mas que eu acho que tem os seus méritos sustentais. Eu me divirto lendo o Caminho dos Reis e estou doido para ler Palavras de Radiância, mas é uma proposta muito específica, né? Então, quando o Vilto fala de fantasia para quem não gosta de fantasia, era essa a minha dúvida, né? O que ele usa da fantasia, o que, que ele descarta da fantasia para poder chamar esse outro público, né? Que talvez não tenha tanto engajamento com essa criação de mundo, com essa cena de ação.
Por isso que eu queria comentar, porque eu, sabidamente, né, vocês sabem, não sou uma leitora de fantasia. Como eu coloquei, né, no Piranesi, eu sou uma pessoa, né, quando a gente estava na live, eu coloquei, pessoa que eu acho que eu tenho imaginação limitada mesmo. É um defeito meu, porque eu realmente não entro fácil nas histórias. Eu tenho dificuldade de embarcar. Essa é a minha dificuldade. Eu fico numa de, ai, caralho, jura? Mas por quê? Mas o quê? Mas o que está acontecendo? Que história é essa? E eu acho que a crítica que eu faço ao Tolkien, de maneira nenhuma, aqui acaba caindo bastante numa caricatura da brincadeira.
Pode criticar também, não é?
É que eu também não quero passar uma impressão injusta, como se eu estivesse desqualificando o cara que também mudou um paradigma de produção. Só porque eu não tenho o prazer de ler o que ele escreve. Seria muito mesquinho e antitécnico da minha parte, então só queria fazer esse pontuamento por causa disso. O que eu acho que o que pode acontecer muitas vezes, e é o que eu tenho a sensação que acontece dentro do que eu ouço, vejo, acompanho de fantasia por causa do podcast especificamente, é que isso acaba virando uma muleta, como se fosse a única forma de pensar e de criar, como se só pudesse ser fantasia se você tivesse chegado dentro daquele modelo. É claro que ali tem um paradigma que, sendo um escritor habilidoso, talentoso e disposto, você consegue fazer. Obviamente, vocês que leem o Sanderson falam que isso acontece. Não li, não lerei, mas acredito no que vocês estão dizendo. Mas o meu ponto é que eu acho que, às vezes, isso pode atuar como um limitador, sabe? Do tipo, ou como até uma cagação de regra. Do tipo, isso não é fantasia de verdade, porque aqui em Camara ninguém fala camarês, entendeu? Eu acho que ele podia ter se esforçado para criar vários dialetos e tal, dependendo se é o povo na Aldeia Branca, se é o povo de não sei onde. Poderia, sim, mas eu acho que às vezes a gente pode acabar caindo num vício de expectativas. É o que eu acho. Era só isso que eu queria apontar.
Eu vou fazer um complemento também, porque até quando tem... isso que o Arthur colocou é bem importante, porque é um meio que quase uma coisa meio sectária, assim, de... se falar que tá fugindo do Tolkien, isso é uma ofensa, fantasia. Cara, isso é a coisa... Na verdade, é o natural. É você fugir de escrever coisas que sejam parecidas com grandes clássicos, porque já tem Tolkien. Inclusive, a crítica que se faz a escritores novos, geralmente novos escritores da alta fantasia, é essa coisa de ficar preso a certos clássicos. E isso é tipo a gente pegar a ficção contemporânea e, sei lá, falar que, não, a minha história ela vai fugir um pouco de Cervantes. E isso não é uma ofensa, porque já tem Cervantes e tá tudo bem. Vou fugir um pouquinho de Shakespeare. Cara, que tudo ótimo, já tem. E não precisa. E existe, sim, uma parcela do público de fantasia que acha que isso é ofensivo. Não, o Tolkien é só mais um cara europeu importante pra caramba, mas existem muitas outras vertentes da fantasia, da ficção científica, seja ela high ou low, que vão trazer culturas diferentes e vão trabalhar outras formas de se pensar e que não necessariamente a gente precisa ficar focado nesse eurocentrismo, que é essa fantasia baseada no que é a Inglaterra antes de tudo, sabe? Não precisa ser essa coisa, entre aspas, medieval, né? Que nunca é medieval. E tá show. Então... É sobre isso, é sobre você não... Isso não ser uma ofensa, e tá show.
Eu só ia falar uma coisa, complementando um pouco o que o AJ falou. Eu acho que não, as pessoas não deveriam ver como uma ofensa, muito pelo contrário. Eu acho que hoje em dia, isso é extremamente necessário. Isso é muito, muito, muito necessário mesmo. Porque assim, eu lembro que eu até conversei uma vez com o Vilto sobre isso, né? Por exemplo, você vai numa rodinha de escritores de fantasia. Vamos lá, cara, todos eles leram Tolkien. Todos eles leram Tolkien. Então, de novo, como vocês falaram, né? Não, a gente não tá aqui de forma alguma querendo que as pessoas não leiam Tolkien, essa coisa toda. Mas é que assim, ler Tolkien não vai trazer nada de novo para a sua literatura de fantasia. Porque todo mundo lê, todo mundo conhece, essa coisa toda. Tô mais ali no campo do terror, né? Tem um livro de contos de terror, como já foi resenhado aqui no podcast, vocês comentaram, essa coisa toda. E aí é mais ou menos a mesma coisa, sabe? Tipo, você vai num grupinho de escritores de terror. Cara, todo mundo lê Stephen King, todo mundo lê Edgar Allan Poe, essa coisa toda. Então, assim, você não vai trazer nada de diferente para a literatura de terror se você for ler só Stephen King e Edgar Allan Poe. Eu acho bacana
isso. Não esquece do Lovecraft, também tem essa.
Ah, é verdade. Lovecraft, bem lembrado. Só então, assim, hoje em dia você ir ler uma coisa completamente diferente da sua, eu acho que até uma questão de... Talvez seja um pouco forte dizer isso, mas de sobrevivência, no sentido de que é um caminho inevitável se você quer ser um autor original, sabe? Você ir para autores muito diferentes de você. Então eu acho que isso não deveria ser visto como um problema. Acho que hoje em dia, na verdade, isso deveria ser muito mais buscado do que é, sabe? Esse comportamento de ler coisas muito diferentes daquilo que você escreve.
Eu vou aproveitar essa fala do Pedro para citar uma coisa que o Vitor fala no próprio ensaio que ele fala, né? No fim do livro ele coloca um breve ensaio de como o livro foi escrito e deixar também o AJ para fazer algumas perguntas, o AJ Cecília, algumas perguntas que eles me mandaram sobre a criação do mundo, porque o Vitor, ele fala aqui no final do livro, ele fala, tava saturado dos imitadores de Tolkien e tal, anão, elf, nada contra. Mas, enfim, ele fala um pouco disso e do processo de escrita, né? Isso, e aí você fala um pouquinho do processo de escrita da Kate Master, né? Enfim, é um processo que você aponta, que você responde algumas perguntas e segue a partir daí, né? E aí eu queria pedir pro Jota, pra Cecília, comentarem um pouquinho dessas coisas que vocês queriam fazer da pesquisa, da estruturação do mundo, que, enfim, eu já perguntei demais.
Eu queria aproveitar, então, e perguntar, fazer uma pergunta, né, no sentido mais técnico, até para ser instrucional para a galera que está escutando a gente, de você detalhar um pouco mais as referências de pesquisa mitológica e culturais ali que você... Que lugares ali da África você escolheu, qual foi o recorte, onde que a gente encontra esses elementos no livro? Queria que você falasse dessa presença mitológica cultural africana aqui na sua história.
Eu acho que isso tem a ver também um pouquinho com a pergunta que o Arthur tinha feito antes, sobre, assim, o que eu evitei fazer também, né? Eu não queria me fechar em uma cultura. Por exemplo, a gente podia pegar a cultura Yorubá, mesmo que eu escolhesse não falar dos orixás, que já seria uma cultura mega rica, né? Uma cultura que pega alguma grande população africana ali e tem muito tempo de história. Mas eu não queria me fechar em uma cultura porque, novamente, né, nesse ponto me bateu uma certa insegurança de vou errar se eu fizer isso, né? Então eu fui pegando pontos, criaturas, situações de várias culturas diferentes. Entre elas, para não ficar só no generalismo aí, eu comecei pesquisando os egípcios, porque sim, o Egito é na África, gente, olha só. Tem gente que esquece isso, né? Ou quando vai... Principalmente quando eu estudei, assim, na época de escola, nunca era mencionado que o Egito era na África, assim. Ficava uma coisa, assim, parecia quase que o Egito era no Oriente Médio, né? Foi um grande império.
O Egito era do passado.
É.
Não existe mais.
Pra não falar daquela baboseira do Eram os Deuses Astronautas, né? Que pra justificar como que um povo africano ia produzir uma pirâmide há 4 mil anos atrás. Ah, não, foram os alienígenas, né? Que deram o projeto, né? Enfim. Então, sim, comecei ali pelo Egito. Depois, eu comecei a pesquisar muito sobre Cartago, que começou a me fascinar, assim. Porque a gente conhece muito a história do Império Romano, né? Mas a gente, assim, pouco vê que eles tiveram algumas guerras púnicas, né? As guerras contra Cartago. Foi basicamente uma guerra para dominar, assim, o Mediterrâneo. E Roma apanhou demais, cara, nessa guerra, né? E tem uma passagem, inclusive, que o Aníbal, né? O inimigo de Roma, né? Como ficou conhecido. Ele atravessa com todo o exército pelos Alpes Suíços, assim. Porque ele meio que não tinha opção. E foi nessa passagem que eu me inspirei para uma certa manobra que o general ali, o inimigo, faz no Nascida para o Trono, assim. Então, é uma referência mesmo ao Aníbal, né? Um grande general, um grande estrategista e tal. Aí, assim, peguei algumas coisas do Império Malinês, né? Que ficou famoso para aquele momento que o rei, né, viaja de Mali até... Né, ele faz a peregrinação islâmica, né, porque eles eram islâmicos, e ele era tão rico que ele, onde ele vai passando, ele vai presenteando as pessoas com ouro, né? E ali no Egito teve um problema de falta de balanço financeiro, porque ele tinha colocado muito ouro, assim, do nada dentro do mercado, assim, as pessoas ganharam. Então isso desbalanceou economicamente o Egito. Isso já, né, bem
mais
recente.
Foi difícil ser empreendedor no Egito?
Foi, porque veio um cara de fora e deu grana pra galera, olha só, pro povão. Porque ele não tinha uma visão empreendedora, Jota. Né? E, então foi uma coisa assim também que me inspirou, essa coisa do líder benevolente, do líder que cuida do povo, de certa forma, que protege o povo, né? Por isso o título guardião, inclusive. É, a cultura Yorubá, na sua eterna luta de convivência com a cultura Igbo, né? Que, inclusive, eu tenho quase certeza que a gente resenhou esse livro há um tempo atrás no podcast que a gente fez, que foi o Alegrias da Maternidade.
Da Buxemeshita.
Isso, da Buxemeshita. Então, esse livro, eu tirei muitas ideias culturais de alimentos desse livro, assim. Muita coisa eu peguei de lá. E tem uma cultura específica que são os Rimba, que se escreve com H, né? E essa cultura, ela é uma etnia de origem bantu, né? Hoje, assim, ela tem entre 20 mil e poucas pessoas, entre 20 mil e 50 mil, assim, é um número bem restrito, né? Vivem numa região ali da Angola, e eles têm um hábito de, as mulheres, né, de moldar o cabelo com argila vermelha, assim. Então, uma coisa esteticamente bem diferente, assim. E no quadrinho Fim do Império, a gente tem uma personagem que ela é uma feiticeira de um outro país, da Gamíbia, que é ao lado de Camara, assim, um grande rival de Camara. E se vocês olharem o cabelo dela, ela tem a mesma construção, assim, a mesma referência. Então, eu fui fazendo um grande caldo cultural, assim, sabe? Aquela coisa do filme da A Mulher Rei, que a Viola Davis lá é atriz, que é um filmaço, cara, aquilo lá me impactou muito visualmente. E para citar um outro nome, uma escritora, né, a Tomi Adeyemi, assim, eu acho que me trouxe bastante coisa. Porque ela sendo uma escritora americana, né, de ascendência nigeriana, e ela vem para a Bahia fazer uma pesquisa a respeito de colonização, e ela conta que quando ela entra numa loja, pela primeira vez ela vai numa loja do que para ela seriam estátuas de santos, e pela primeira vez ela vê santos negros, que eram os orixás. Né, isso impacta, assim, para ela tão profundamente, acho que ela tinha 25, 26 anos, e ela volta para os Estados Unidos e escreve Filhos de Sangue e Osso. Foi muito interessante, porque ela vem para o Brasil, tem esse olhar externo, e, assim, né, eu, num movimento muito diferente, mas também busquei, assim, um olhar vindo de fora. E só para dar uma informação bem legal, a diretora que fez o filme A Mulher Rei, da Viola Davis, que é a Gina Prince Bythewood, ela vai adaptar o primeiro livro da Tomi Adeyemi. Então eu tô super ansioso aí pra ver essa adaptação também.
É uma surpresa que ela vai adaptar Nascida para o Trono.
E a Tomi já curtiu um tweet meu. Então,
olha,
sou fãzão
só
dela. Né? Uma pessoa legal.
Os lados bons das redes sociais, né? A gente consegue chegar perto de pessoas de alguma maneira.
Deixa só eu falar mais uma referência, que é bem acessível pra todo mundo. É o documentário da Netflix, que é Rainhas Africanas Jinga. Bem legal, assistam e me contem depois.
E aí, pessoal, tá gostando do episódio? Gosta do 30 Minutos? Então faz um pix de qualquer valor pro e-mail pix@30min.com.br. 30 são os algarismos. Toda doação conta e deixa a gente feliz e pagando os boletos em dia. Bora continuar?
Tá muito fácil. Vamos aprofundar isso daí agora. Vamos complicar isso daí. O objetivo aqui é complicar, então vamos lá. Seria covarde se eu não fosse para esse tipo de pergunta, porque esse é um livro que aborda isso, então vai ter que ter perguntas sobre isso. Então vai ter como correr, Vilto Reis.
Sempre pode cair da chamada, Vilto, sem essas.
Ou o Vilto literalmente levanta e sai correndo, né?
Tá começando a chover aqui.
Oh, nossa, que coisa!
Tô sentindo o tubarão comer o fio aqui no oceano, né?
Tô entrando no túnel, é.
A gente tem o protagonista trans, essa história, né? Onde eu estou na leitura, eu fiquei muito curioso para entender qual que é o modus operandi dessa sociedade para com pessoas trans. Eu vejo, pelo menos em algumas partes do livro, que mesmo as pessoas que não suportam a Núbia, ou que seriam inimigos da Núbia, ainda assim a tratam como uma mulher trans mesmo, tratam ela no pronome correto. Algumas que, inclusive, não gostam dela e na hora de brigar usam o pronome incorreto para provocá-la e tal. E mesmo entre os inimigos, a gente vê uma espécie de... Ainda assim, uma sociedade que dá a entender que ela é muito... ela é consciente de pautas que, hoje em dia, não é o que acontece, né? É uma grande luta para que pessoas... principalmente pessoas trans e travestis consigam a autodeterminação aí a ponto das pessoas reconhecerem ela pelos seus nomes corretos e pronomes corretos. Eu quero que você me explique como que foi a sua nesse plano de criação de mundo, se rolou esse insight de, tá, deixa eu ver como que essa sociedade trata pessoas LGBTQIAP+, principalmente pessoas trans, e se é uma sociedade que realmente ela é consciente, se é uma sociedade que ela simplesmente considera, tipo, aquelas tribos passadas que você tinha isso normalizado. Eu quero saber qual foi o lore aí que você colocou para esse tipo de identidade, já que ela é algo que normalmente a gente não encontra, né, na fantasia e não encontra ali no nosso contemporâneo.
Não, essa pergunta eu acho que ela é muito boa e necessária para a gente poder falar do livro mesmo, né? Eu só vou fazer uma pequena correção, Jota, que foi algo que eu descobri pesquisando. Tem alguns pensadores africanos que têm rejeitado esse termo tribos africanas, né? Porque essa é a visão do colonizador, né? E principalmente do colonizador europeu sobre um povoado E esse termo tribo normalmente já está implícito, né, algo menor, algo menos evoluído, algo não sociável, então traz toda uma carga nesse termo. E quando eu comecei a escrever, eu usei esse termo no meu livro, né, eu pensava inclusive divulgar como uma fantasia tribal, e aí quando você vai pesquisar, você começa a ver, né, o quanto a tua visão está viciada por esses termos, né. E aí eu fui mudando para povo, porque eu acho que povo expressava melhor a ideia mesmo cultural dentro do livro, né? Agora, indo para a questão da tua pergunta, eu penso um pouco na função da fantasia, assim. Eu tenho quebrado a cabeça um pouco e pensado nisso, assim. Qual que é a função da fantasia, né? É só entreter? Será que precisa ser só entreter? Nada contra, se a pessoa for essa a proposta...
Escapar do problema do mundo real... Essa é outra justificativa que o pessoal dá, né?
Sim. Inclusive, eu estava ouvindo sobre um quadrinho argentino, As Escapadas do Senhor Lopes. Eu quero muito ler esse quadrinho, porque foi escrito durante a ditadura argentina e é de um personagem que ele é muito frustrado na vida, ele é muito boca mole, e aí, quando acontece uma coisa ruim, ele vai pro banheiro, imagina toda uma certa situação e essas são as escapadas, né? Só que o interessante é que o título é As Escapadas, mas na verdade tá fazendo crítica social, tá falando da realidade, né? Então eu acho que a fantasia ela não pode ser desconexa da nossa realidade. Ao mesmo tempo, ela também, assim, conversa com aquilo que é o imaginário, com aquilo que talvez em alguns momentos, né, a gente gostaria que fosse. Então eu queria criar uma sociedade que fosse, que tivesse alguns espelhamentos com a nossa, mas que não fosse a nossa, né? Que não fosse, sei lá, que não fosse o Brasil, o país que mais mata transexuais no mundo, né? Então, eu queria que ela tivesse algumas questões relacionadas com isso, mas tivesse questões diferentes. E aí, dentro dessa construção de mundo, eu pensei, como é que a gente justifica que as pessoas aceitem, né? Que aceitem normalmente que duas mulheres convivam, né? Tenham tranquilamente... aceitem o poliamor, normalmente, que o estranho seja as pessoas serem exclusivas, vamos dizer assim, o estranho é ser monogâmico, né, dentro desse mundo, né, e não aceitem pessoas trans. Aí eu fiquei pensando, como é que eu construo isso? Né? E aí eu pensei, poxa, eu acho que pode ter uma coisa que vem da religiosidade dos personagens, né, então dentro do livro tem um certo mito, né, que justifica, que as pessoas usam para pautar o porquê de não aceitar uma pessoa trans. Ao mesmo tempo, elas são bem mais permissivas, porque tem todo esse... Não faria sentido elas serem fundamentalistas só com trans e serem totalmente permissivas, na minha opinião, né? Em ter um casal de mulheres, um casal de homens, né? Eu acho que, para mim, seria um estranhamento muito grande. Ela parece ser uma sociedade em transformação, em aceitação, que, tipo, tá aceitando a questão trans, mas, ah, não, tem um governante trans, não, peraí, né? Também não vamos ser... tão permissivos assim, né? Então, eu quis trazer esse contexto, a Jota. E a Núbia, né, que é uma mulher trans, e aí entra a parte de você ter pessoas para te ajudar, né? Eu tive uma leitura sensível do Ariel Hitz, que é um autor que fala de questões trans, E o Ariel pontuou uma coisa que me levou muito a pensar na versão que ele leu, né? Ele falou, legal, adorei a personagem, adorei a trama não ser sobre trans, sobre ela se descobrir trans, como muitos livros, né? Adorei a gente ter uma trans trambiqueira que empina a moto, né? Lembrando daquele meme, né? Mas eu acho que faltou uma coisa no teu livro, viu? Faltou referência pra ela. Por que que ela é assim? Em quem que ela se espelhou pra ser assim? E aí, cara, isso me levou a pensar, pegar um personagem totalmente secundário, que era só citado em certo momento do livro, no capítulo 2, e eu transformei numa griote chamada Onenique, que era uma mulher trans e que era uma referência pra Nubia. Não sei se eu respondi a tua pergunta novamente.
Não, mas calma aí. Quando eu coloco essa parte de tribos, inclusive, é sobre a diferença que tem meio que esse consenso de a diferença entre tribos itinerantes e pessoas aldeadas, né? Quando eu falo é sobre as tribos itinerantes antigas mesmo, povos antigos que iam nômades de um lado para o outro e que tinham, e a gente tem registro dessa aceitação, né? Até para nos confundir que aqui no Brasil a gente tem um ponto muito importante sobre essa parte com os indígenas, né? Que a gente não chama de tribo, mas sim de pessoas aldeadas ou povos mesmo. Mas é que, assim, a dúvida que ficou para mim é que, assim, ela é aceita. E aí não é tanto na questão religiosa apenas, né? Que é tipo aquela coisa de, beleza, aceitam ela. Mas quando as pessoas ficam nervosas, a ofensa que vem é a pessoas horríveis mudando o gênero certo dela. E aí eu vejo que não é uma sociedade que aceita isso. É uma sociedade que ela, beleza, ela vai ter... É tipo a coisa de, eu até aceito gays, mas quando a pessoa dá no pé, esse viadinho do caralho, é meio que isso. Aí eu queria entender essas nuances, tipo, porque não dá, eu não consigo ler e falar, é uma sociedade que aceita. Mas até onde ela aceita? Pra mim, mais nessa linha.
Eu tentei colocar diferentes perspectivas durante a história. Então a gente tem um momento que tem um flashback do pai da Núbia, tipo, tentando empurrar uma parte mitológica pra falar, tipo, meu filho não seja assim. É isso que ele quer falar. A gente tem a perspectiva da mãe, que, cara, a mãe dela era uma pessoa super poderosa, super incrível, mas totalmente omissa nessa questão, sabe? Ela nunca toma partido da filha, né? A gente tem o povão, né, que também tem essas perspectivas. Tem a amiga da Núbia, que é a pessoa que acolhe ela, que apoia ela, que inclusive acolhe ela quando ela tem um problema no passado. E aí eu trouxe uma questão... que é bem comum, assim, pesquisando, né? As pessoas trans, quando elas são expulsas de casa, muitas delas vão parar na prostituição por falta de uma opção, né? Por não encontrar uma outra saída. E foi o caminho que a Núbia quase toma, mas ela tem esse acolhimento da Oga, né? Então, eu concordo contigo que eu acho que... eu não sei se eu usei essa palavra, eles aceitam. Não, eles não aceitam, na verdade. Né? Eles suportam uma parte da Núbia, a Núbia, ela é um pouco aquela frase do Zagallo, assim, vocês vão ter que me engolir, né, eu vou e pronto, sabe? Então, eu acho que ela agir dessa forma é uma resposta dela a isso tudo, assim. Ela não é debochada, petulante, orgulhosa, cara, é porque não sobrou nada pra ela, sabe? Ou ela tem isso, ou ela não é ninguém, assim, sabe? Dentro, ou ela poderia sentir assim ninguém, né? Então, eu acho que a resposta dela é esse universo mesmo ao redor dela. E aí tem um outro lance com um outro familiar dela, né, que eu não vou falar porque seria um grande spoiler, mas que no primeiro momento, né, te adoro, te admiro, não sei o quê, você é tudo pra mim, e depois quando ela afasta ele, aí não, aí a questão que ele traz é ela ser uma questão trans, né, então parou de prestar, parei de adorar, né, então eu acho que é bem assertivo o teu comentário. Com certeza.
Eu acho que é justo a gente afirmar, então, que esse é um tema, tipo, até pra, porque eu acho importante essa pergunta, porque pessoas trans que forem ler o livro e estiverem lendo estiverem escutando esse episódio, vão chegar, não, beleza, aqui é uma cidade que eles aceitam, uma cidade que eles não aceitam, então vai ser aquela coisa. É uma cidade que o assunto está em disputa e que você tem pessoas fortes que estão na linha de frente, na vanguarda disso, que vão passar pelos perrengues disso, mas também estão nesse modo, você vai ter que me engolir. É meio que isso, né?
E ela tá sempre nas marginalidades, né? Ela tá na marginalidade, no sentido de na periferia da sociedade, né? Ela tá na questão trans, ela tá na questão da deusa que ela serve, que algumas pessoas ignoram a existência, ela tá na questão do tipo de substância que ela consome, que é como se fosse um sintetizado, né? Então ela tá sempre...
E ela tá também numa questão maravilhosa, que ela também toma comida de rabo da Olga, de amiga, mas calma aí, porque você também foi filha de burguesa, eu tô pobre desde sempre, você calma, você tá assim agora, tipo assim. Tá ligado? É interessante, eu gosto desse debate.
Exatamente. E tem a questão sempre da dualidade, né? A Olga, ela é a dona do festal, ela é meio que a seguidora de uma coisa meio monástica, mas ela vende drogas, né? Então...
É isso.
Tá tudo bem.
O Diego Madeira, que é escritor e gogoboy, mandou uma pergunta. Eu vou ter que ler o jeito que ele escreveu. Falou que queria, enfim. Me recuso a mandar áudio, mas segue a pergunta. Pede para a doce voz da Cecília ler. Que isso, gente? Que doce voz, eu faço uma gralha. Enfim, mas obrigado. Escrever sobre a temática afro, viu? Para você, de alguma maneira, é escrever para o Emanuel? Ih, não vale chorar, não vale chorar.
Foi uma pergunta bem profunda, assim. E eu acho que eu tenho me descoberto nesses últimos anos. O AJ me pediu uma coisa na live, né? Durante a campanha do Catarse. Ele falou que ele queria o Vilto mais emoção, né? Transparecendo nas redes. E a verdade é que nos últimos anos eu tenho me tornado cada vez mais emoção e talvez não tava mostrando isso nas redes, né? E tenho mudado aí nesse sentido. Mas eu acho que de certa forma sim, cara. De certa forma sim. Respondendo ao Diego e, né, ao pessoal que eu vi. O Emanuel, né, ele é filho de uma mulher negra, né? Então ele tem essas raízes. E por mais que dentro da cultura brasileira ele, né, e desde a certidão, ele vai ser registrado como branco, né, eu espero que de certa forma ele possa olhar para essas questões e possa ver as raízes dele, né? E é engraçado, aí eu vou tocar num ponto que talvez seja um tanto quanto polêmico, né? Porque se a gente for pensar, a humanidade começa na África, né? Então, assim, obviamente eu sou um homem branco, supostamente hétero, né, falando dessas questões.
Supostamente hétero, aí você foi...
Essa é a parte da polêmica?
Supostamente hétero, porque o quê? O Daniel de cueca, famigerado, nunca deu
essa curado. Parte aí, ó, todo mundo que terminou o livro... Ficou curioso a respeito.
Vou colocar na enquete do Spotify. Você acha que o Vilto é hétero? Vou colocar sim, não supostamente.
Ai, ai. Cara, eu recebo muitas cantadas de meninos nas redes, tá? É incrível.
Ai, como ele é desejado.
Eu fico pensando... Não, eu fico pensando o que que tá acontecendo, gente. Tá faltando opção aí.
O Vilto, né, é o GLS. O S é de supostamente.
Supostamente. Exatamente. Não, mas... Ó, eu quero mandar um beijo pra minha comadre, Jéssica Pinheiro, que me falou uma vez... Até que se prove o contrário, pra ela todo mundo é bi, né? Então... e que quando eu fui convidar ela pra ser madrinha do Emanuel, ela me perguntou: mas tu tem certeza? Porque, né, tem gente religiosa na família, você vai convidar uma sapata pra ser comadre? Eu falei, é por isso que eu tenho que convidar, amiga. Então é sobre essas coisas. E eu esqueci da pergunta. Qual que era a pergunta?
Isso tem a ver com o Emanuel, a sua escrita.
Note, Vilto Reis, fugindo da pergunta pra não chorar. Notem.
É, talvez sim, cara. Talvez sim. Eu acho que sim. Eu acho que tem uma coisa, assim, de olhar pro berço da humanidade, cara, olhar pra tudo que a gente tá perdendo ao ignorar essas coisas, né? Eu tenho vontade de bem mais a fundo do que eu fui. Eu sei que eu nem arranhei a superfície. Eu sei que eu devo ter cometido erros, né? Tanto na questão trans, quanto na questão... negra, afro, brasileira, devo ter cometido vários erros no livro, e eu acho que eu tô aqui também aberto a ouvir sobre essas coisas e aprender com elas, né? Mas eu espero que um dia o meu filho possa ler algo que eu gostaria de ter lido. Se ele vai querer ler ou não, é uma opção dele, né? Também não quero que seja nada empurrado, como, assim, meu pai tá aqui na sala do lado, tá cuidando do meu filho nesse momento pra eu gravar o podcast. E, ao mesmo tempo, fazia sentido pra ele que fosse assim, que eu fosse obrigado a ler 10 capítulos por dia da Bíblia com 8 anos de idade, né? O que eu acho hoje um absurdo, ao mesmo tempo, obrigado. Agora eu tô discutindo intolerância religiosa no meu livro, sabe? Então, né, eu espero que meu filho tenha possibilidades diferentes, assim. E certamente, de todas as pessoas que falaram, Vilto, que legal a capa, Vilto, parabéns, você tá lançando de novo. Certamente o comentário mais significativo para mim de todos foi quando meu filho pegou o quadrinho na mão e olhou e falou assim, E assim, ele olhou lá na casa da minha madrasta, do meu pai, e quando ele chega pra mim, ele fala, a primeira coisa que ele me fala quando ele vê, pai, eu gostei muito do quadrinho, ficou muito legal, né? Então, isso pra mim foi tipo, cara...
Quer fazer todo mundo chorar e você vai conseguir, é isso, né?
Vocês podem criticar, vocês podem falar mal, pode me ajudar, pode elogiar.
Não, mano, eu gostei.
Cara, já foi feito pelo meu filho.
Ah, bonitinho.
É sobre isso, cara.
E eu achei, na verdade, um absurdo já. Essa então... história. Achei bastante grave essa história de que o Emanuel vai fazer 6 anos.
É, exatamente, cara.
Eu não sei como você autorizou uma palhaçada dessa acontecer, porque outro dia eu tava segurando ele no colo em extrema. Não faz mais que 6 meses. É ridículo isso. Só queria dizer que agora ele é uma criança perversa. Um absurdo, eu tô em choque.
E digo mais, um dia pra enrolar na hora de dormir, né? Porque daí ele começa a conversar, aí ele fica muito afim de conversar, né? Quando tá na hora de dormir, ele perguntou, tá, pai, mas como é que se faz um livro?
Puta que
você
pariu.
Desenhou?
Mas ele foi genial demais.
Né? Olha aí, jogando com aquilo que eu faço na minha vida, que é explicar isso pras pessoas, né? E aí eu, claro, passei uns 10, 15 minutos explicando pra ele, né? Como é que faz, como é que escreve, como é que imprime, o que, que é uma editora.
O Emanuel foi dormir com um cupom exclusivo do curso da Jornada do Escritor.
É isso.
Aqui, ó, aluno do caminho do escritor, filho. Tá aí, ó.
Eu queria fazer uma pergunta técnica, na verdade, porque eu fico curioso com isso, porque eu acho muito interessante como as pessoas pensam em escrever.
Vale, doutor Arthur.
Não, calma lá, o que, que é isso?
Ele
não
vou tá ser doutor. Pré-doutor. Estamos no aquecimento.
Eu tô ansioso pra usar isso, cara. Eu tô ansioso.
A gente vai infernizar tanto, ele vai ser tão legal.
Eu não, vou tirar um sabático. Só vou voltar pra vocês esquecerem.
Eu tô preparado. Eu aguardo, eu dou pausa na energia do
Rolando. Não, porque sempre que a gente vê... Pessoal que gosta, né, dos mundos de fantasia, a gente sempre se pergunta na questão do sobrenatural, do mágico, do místico, de como isso entra, né? E desde que eu comecei a estudar a questão de magia algumas vezes, assim, porque eu passei pelo assunto, não vou falar que eu estudei, passei por alguns assuntos, algumas palestras, e eu fiquei pensando, né, no que falar pra você.
Entrou numa seita, Arthur? Fez uma magia aí, estudou Alamur.
Eu tô vendo aí como é que faz pra gente ir pro universo paralelo, entrar numa casa cheia de status.
Pelo amor, cara.
E aí eu fiquei curioso, né? Eu não sei nem se das suas pesquisas a gente poderia chamar de magia, né? Porque essa magia, ela tem um conceito muito, muito ocidental, europeu, né? Do que é a magia, do que é. Você trabalha com essa questão da energia vital, da manipulação do Ka, e eu achei muito legal o Ka, porque, enfim, eu falei, isso aqui tem um pezinho no Egito, que tem, né, eu achei legal. Como é que foi trabalhar essa parte do sobrenatural? Porque, enfim, imagino que seja um trabalho interessante de deslocar o que a gente entende por magia, que é essa magia bastante europeia, bastante visual, para entender esse outro contato.
Taverna do Dragão, assim.
Isso, uma coisa quase RPG, né? Uma coisa quase D&D também. Para inserir ela nesse outro contexto, nessa outra ordem de vida, nessa outra ordem de pensamento. Como é que foi que você fez esse movimento? Não sei nem se foi um movimento consciente que você fez também, né? Como é que foi esse caminho?
Cara, assim, eu sou jogador de RPG. Adoro esses universos, adoro não só os RPGs medievais, mas até aquele RPG, sei lá, tipo Kids on Bike, que é uma aventura filme da sessão da tarde, sabe? Então, eu gosto muito de jogar RPG.
É fofíssimo a arte, né?
É, muito bonitinho, né? Adoraria jogar com a Cecília. Eu acho que ela ia gostar, tá? Acho que ia.
O Vilto já me fez um livro de fantasia esse ano e agora ele quer me fazer jogar RPG. Eu não sei o que eu fiz em 10 anos de amizade.
Não, mas é um joguinho digital, é legal.
Não importa. Não, obrigado. Chata, não quero nada.
Essa coisa do sistema de magia é muito engraçado, Arthur. Ainda bem que quando eu tava planejando Nascida para o Trono, eu não tinha lido Brandon Sanderson ainda, né? Porque o Brandinho, ele entrou na minha vida no final do ano passado, assim. E, cara, ele esculhambou com a minha vida, né? Eu assisti muitas aulas dele, saí comprando tudo quanto era livro dele, gastando dinheiro que eu não tinha. Não tirei o leite da mesa do Emanuel, mas quase... Né? Então...
Depois é o Arthur que entrou na seita. Aí
é, cara, exatamente.
Eu entrei e converti todos eles, né?
E ele é um filho da mãe, né? Porque ele escreve livro todo ano e você respirou, ele tá publicando livro, assim. Então é meio difícil.
Ele não faz igual o R.R. Martin. Ele escreve o Calhamaço e publica o Calhamaço. Ele escreve essa aqui, que coisa bizarra é essa?
Que absurdo, cara. Ele dá sequência, ele promete uma sequência e escreve, cara. Que absurdo.
Eu acho isso tóxico, quase.
Exatamente, cara. Em vez de sentar em cima da grana e não fazer mais nada, né? Não. Então, Essa coisa do sistema de magia, eu queria que tivesse uma relação com a arte, Arthur. E tem um momento que a Núbia e a irmã dela, Layla, estão discutindo sobre talento, né? Sobre ter talento e treinar o talento, e basicamente elas estão discutindo sobre a arte, né? Então, eu acredito que quando você escreve, quando você cria qualquer coisa, tá? Você tá colocando parte da tua energia, né? Daquilo ali. Não no sentido jovem místico, não no sentido riponga da coisa, assim, sabe? E respeito quem seja aí. Mas, assim, tu tá colocando a tua energia, tu tá dedicando algo pra tirar aquilo do caos da tua mente pra poder produzir isso. E aí, assim, eu não faço distinção de valor, assim, pode ser produzir um conteúdo pra colocar na internet, pode ser qualquer coisa, cara, que você vai fazer, assim, sei lá, inventar um joguinho pro teu filho, fazer qualquer coisa, assim, você tá colocando parte da tua energia naquilo. E isso eu já penso há algum tempo, assim. Mas pra não dizer assim, ai, eu criei isso, não me influenciei em nada. Cara, assim, como todo mundo sabe, né, eu gosto muito aí dos rolê oriental. E aí eu já tô cometendo um baita erro, né, porque eu tô botando umas milhões de culturas embaixo do mesmo guarda-chuva oriental, né. Mas especificamente algumas coisas de cultura japonesa, cultura indiana e cultura chinesa, né, e tibetana mais nos últimos anos. E eu queria puxar um pouco disso para aquilo que eu tava criando, assim. Então, e aí existe uma constante em várias culturas, que tem desde o xamanismo, né, que também engloba, assim, um bocado de culturas ao redor do mundo, desde os indígenas aqui do Brasil, até, sei lá, povos no Polo Norte, e até, sei lá, povos do Tibete, por exemplo. Que é essa coisa de trabalhar com as energias internas, né? Então, eu quis colocar isso dentro do sistema de magia, mas eu queria fazer uma coisa que fosse simples, que o cara não tivesse que ler o ensaio do não sei o quê, da diferença da luz e sombra, do yin, do yang, não sei o quê, sabe? Eu queria que fosse uma coisa quase que, tipo, o que a gente vê em anime, né? Que, tipo, cara, tu assiste um episódio e tu já entendeu como é que funciona, né? Pra história não ficar patinando naquilo. Por mais que, depois vai ampliar a perspectiva daquilo, conforme avança e tal. Então eu queria que tivesse um pouco disso. Então existe um item mágico, que é o totem da serpente, que a guardiã protege. Com esse item, ela desperta pessoas, uma porcentagem muito pequena de pessoas que são despertadas aleatoriamente, né? Sei lá, coisa de 1% da população. E essas pessoas podem ser despertas em 4 estilos, né? Um é o curandeiro, que meio que faz um reiki ali na galera. O cara que fica bom com armas, né? O outro cara que ele, assim, ele consegue intensificar sentidos do corpo, né? Seja audição, paladar, ou até a capacidade mental dele. E ele meio que luta uma capoeira, então é mais um aspecto brasileiro ali que entra ali. E tem o outro cara que ele é um encantador, né? Que ele vai trabalhar sempre com serpentes, mas que envolve coisas como hipnose e tal. Então ficou uma coisa, assim, mais simplificada. E aí as pessoas, assim, o pessoal que é do RPG me pergunta, tá, e a magia, viu? Né? E a bola de fogo? Né? Eu falo, cara, não, calma aí, não é bem assim. Existe um outro povo estrangeiro, que são o pessoal da Gamíbia, que são os feiticeiros, né? Só que dentro do meu mundo, ninguém, assim, talvez daria pra você trazer uma bola de fogo do mundo espiritual e enviar, mas isso seria um rolê tão absurdo, sabe, que envolveria, sei lá, milhares de coisas, assim. Mas o feiticeiro, ele é mais o Merlin lá das crônicas de Arthur, assim. Ele é mais o cara malandro que opera, né, com a questão mais psicológica da outra pessoa e a outra pessoa interpreta que isso é magia, né? Então...
Na sua opinião, aqueles, né?
E aí existe uma coisa que eu quero trabalhar futuramente em outras histórias, que é porque o pessoal de Camara não usa magia e eles têm preconceitos com quem usa magia, né? Então, ou a feitiçaria, no caso, né? Quem, ou seja, o feiticeiro é o estrangeiro, é o outro, né? Então é mais uma complicação social aí que tem na história e que tem a ver com o sistema de magia também. E no quadrinho tem um desenrolar disso, né? Porque o quadrinho se passa 18 anos depois.
Pedro, e você que está nos ouvindo aí quietinho, primeiro resenhista de Nascida para o Trono e de Filho do Império no Scooby, qual a sua pergunta para Filtro Rick?
Ah, sim, então vou fazer mais uma pergunta. A gente conversou bastante aqui sobre essa questão de ele escrever um livro inspirado nos impérios africanos, que é uma coisa que a gente não costuma ler, e essa coisa toda. Mas aparece ali mais na... Ai, meu Deus, uma pergunta que talvez seja um pouquinho de spoiler, que tá mais na reta final da história. Aparece ali um personagem chamado Erasmus, e ele é um personagem que me parece, né, até o Vilton confirmou isso comigo, um personagem mais inspirado em mundos europeus, né, tanto por cor de pele, a cor dos olhos e tal. E aí, tem até a questão do cabelo também, que os personagens comentam sobre ele quando vem pela primeira vez, essa coisa toda. E aí eu queria perguntar pro Vitor como foi mais ou menos o processo de inserção dele na história. E como foi não somente a criação dele, mas pensar como esse personagem seria inserido nesse universo de serpentes e traições.
Pedro, muito obrigado por essa pergunta, porque você me deu a oportunidade de mandar um beijo e agradecer a Juliana Santos, a nossa Lupita, Lupita Carioca, que sempre participa aqui com a gente. Porque essa cena, quando eu escrevi, eu conversei com ela para ela me dar uma consultoria na questão, né? Porque a minha ideia inicial era que não se falasse na sinopse, na divulgação, que o livro tinha uma personagem trans, que a história era inspirada em pares africanos. E aí eu queria que essa coisa aparecesse, essa revelação, né, aparecesse aos 70% do livro, mais ou menos, quando as pessoas estivessem lendo e existe uma tendência a gente começar a ler um livro, imaginar os personagens brancos, por causa da nossa formação de, né, de televisão, cinema, leitura e tudo. E aí eu queria que lá no 70% do livro aparecesse o personagem branco, né? Pra poder, tipo, o pessoal falasse, opa, então todos os outros personagens são negros? Né? Mas aí acabou que, né, durante o processo ali com o editor, a gente entendeu que comercialmente, pra divulgação do livro, tinha que falar dessas coisas. Ao mesmo tempo eu falei, não, eu vou manter isso no livro, né? Eu vou manter... Porque o universo ali de Serpentes e Traições não é só Camara, né? Tem outras regiões, outras partes do mundo. Talvez, né, dependendo, né, se o livro for lido, se as pessoas curtirem, talvez eu escreva outras histórias em outras regiões do mundo, assim. Então, tem o príncipe Erasmus, né? E aí que entra um pouquinho a questão de linguagem também, né? Porque ele não fala o idioma ali de Camara. Né, e aí tem outro personagem que traduz para ele, né, ele fica esperando certas coisas quando ele chega ali, ele espera que haja um rei e um homem, né, para poder conversar com ele, né, e não tem, ele fica esperando uma cadeira para ele sentar e o povo senta nas almofadas, né, então é basicamente isso, assim, eu queria inserir algo de outro lugar do mundo, que trouxesse uma perspectiva também de ampliar o mundo, né, para que não ficasse... aquela ideia de que aquele mundo é só isso. É, mas a princípio não tenho nenhuma história planejada aí pro Erasmus. Ou não que eu possa falar, pelo
acho
menos.
Pra gente encerrar esse episódio, a gente recebeu um áudio, uma pergunta muito boa da Tereza Marques de Lima. Figueroa, solta o áudio pra gente.
Sou a Tereza Marques de Oliveira Lima. Estou muito honrada em poder colocar aqui as minhas perguntas para o Vitor Reis. Um grande amigo, um grande querido, uma pessoa que eu admiro muito mesmo. Então, Vilton, você está contente? Você está feliz? Era isso mesmo que você imaginava que iria acontecer? Eu acho que esse romance está mexendo com muitas coisas em você. Eu vejo você muito ágil, muito realmente dando tudo de si para tudo dar certo aí, né? Nessa divulgação incrível, na própria campanha, né? Que foi incrível e mobilizou muita gente. Eu só queria saber isso. Você esperava que ao final aí do livro, né? Final da escrita, ao começo da vida do livro, você ia estar assim tão empolgado, tão feliz, tão tudo. Olha, meus parabéns, eu tenho certeza que será um caminho lindíssimo que o seu romance vai trilhar. Um grande abraço e meus parabéns.
Primeiramente, eu queria agradecer a Tereza, grande amiga, pessoa que eu respeito bastante, admiro bastante. E grande apoiadora também minha, assim. Tudo que eu faço, a Tereza tá lá vibrando, curtindo, incentivando, né? Então, é uma pessoa que eu tenho muito carinho, muita consideração. E achei muito interessante essa pergunta dela, né? Porque ela insistiu durante muito tempo, Vilto, você tem que estar mais no Instagram, você tem que fazer mais postagens, você tem que aparecer mais, não sei o quê. Você tem a cara do Instagram. Eu nunca soube se isso é bom ou ruim, mas...
Ela não falou que você tem a cara do Mark Zuckerberg, então acho que já é um positivo.
Mas eu já te elogiei, Vitor. Eu lembro que eu já te falei uma vez que eu gostei bastante, daí estou gostando dessa sua fase TikToker, tá bem divertido.
Então, assim, durante a campanha do financiamento coletivo do livro, eu percebi que, assim, nos últimos anos eu venho me comunicando muito na internet com quem quer escrever livros, né, e não necessariamente com leitores, assim, eu converso com leitores quando eu tô aqui no 30 Minutos. todas as minhas outras atividades são direcionadas para quem quer escrever livros. E aí eu falei, não, vou fazer um reposicionamento aqui também de conteúdo e tal. E eu também descobri uma coisa, que talvez antes de eu ser escritor, eu sou um produtor de conteúdo na internet, né? Porque eu faço isso já há tantos anos e há tanto tempo, como todos vocês que estão aqui, né? Que eu falei, nossa, eu nunca tinha me visto dessa forma, né?
Eu faço a menos.
É, o Arthur é um pouquinho menos, ele é mais bebê. É, mas nenê, como se fala em Nascida para o Trono, porque nenê é a palavra de origem africana, bebê não é a palavra de origem africana que entrou no português. Né? Então, assim, essa transformação ela tem uma motivação de me aproximar das pessoas que leem fantasia, mas que também estão interessadas, né, em discutir essas questões contemporâneas, e automaticamente apareceu um pouquinho mais nas redes. E aí, assim, eu até vou fazer um adendo aqui, vou defender os influencers literários. Olha aí. Assim, eu comecei, por exemplo, eu não tinha TikTok até a campanha de financiamento coletivo do livro. E eu entrei no TikTok, eu pensei, ah, vou ver quem é que são as pessoas que falam de livros aqui no TikTok. Aí eu descobri que a hashtag lá, o TikTok Brasil, ou TikTok BR, não, BookTok, né, agora que eu lembrei. Só para ver como eu tô bem informado. Ela só perde para duas hashtags aqui no Brasil, né, com mais publicações. Uma é de games e outra eu não lembro qual que era. Sabe? Então é um negócio, poxa, que o pessoal tá usando, que tá impactando muito o mercado literário, né? E eu não fazia ideia de quem eram os principais influenciadores, quem que eram as pessoas que estavam ali. E aí eu comecei a consumir isso, e ao contrário do que muita gente, né, como eu, que escreveu lá em 2010, escrevia resenha, ensaio de 4 páginas, 5 páginas sobre um livro, e aí vê o pessoal hoje, ah, mas nossa, faz um vídeo de 10 segundos mostrando a capa do livro, não sei o quê. E cara, diferente desse pessoal que torce o nariz, eu achei fantástico. Porque essa galera tá popularizando o livro, tá botando o livro no dia a dia, tá mostrando o livro como uma coisa legal, cara, como uma coisa cool de ser consumida, sabe? E eu acho que isso tem um impacto muito importante. E no fundo, sempre foi essa ideia que eu tive, assim. Uma vez o Eric Novello, há muitos anos atrás, me falou, Vilton, eu acho legal que tu coloca Saramago do lado da Sabrina, da banca. E eu falei, cara, eu quero ser sempre esse cara, sabe? Esse cara que fala de literatura de um jeito acessível, assim. Então, parte desse meu posicionamento tem a coisa romântica de ser um evangelizador, assim, da literatura, um catequista da literatura, sabe? De querer levar essas coisas para as pessoas e tal. E o meu grande sonho, cara, eu vou falar mais. Agora eu vou falar uma coisa polêmica, Jota. Eu acho que tem muita gente.
Vamos lá, só tá prometendo, vamos lá.
Eu acho que tem muita gente, cara, escrevendo livro no Brasil que quer ser o próximo Guimarães, a próxima Clarice, o próximo Machado. Mas tem pouca gente que quer ser o próximo Pedro Bandeira, o próximo Coleção Vagalume, o próximo, sei lá, uma pessoa que escreva um livro que traga pessoas para a literatura, sabe? Eu falo que tem pouca gente, não, tem bastante gente, mas grande parte aí do pessoal da literatura, eles querem ser esses grandes escritores. E eu quero ser um grande escritor, mas eu quero ser um grande escritor que converse com o público. Enfim, respondendo a pergunta da Tereza, é uma motivação no sentido de algo que eu sempre acreditei, e que eu acho que com a internet de 2023, 2024, a gente pode se comunicar de uma forma diferente. E eu tô tentando me adaptar e tô tentando aprender também.
Muito bem, chegamos ao fim de mais um episódio do 30 Minutos, dessa vez com Vilton Reis, Pedro Martins, AJ Oliveira e Cecília Garcia Marcon. Pedro, muito obrigado pela participação. Foi um prazer tê-lo aqui.
Eu que agradeço a oportunidade, gente. Foi muito legal, muito bacana. Fiquei um pouco quieto, assim, mas estava observando tudo, ouvindo tudo. Foi uma experiência bem divertida.
E Vilton, para quem chegou até aqui, qual era a revelação do começo que você falou? O que está acontecendo?
Ai, ai, gente. Vocês lembram da live de 10 anos? Na live de 10 anos eu falei pra Cecília um pouquinho da importância da figura dela na minha vida, assim, de formação mesmo, porque...
Eu vou dar um soco nele, ele vai fazer eu chorar em plena sexta-feira, eu vou agredir ele, não vai ter como.
Prepara a bombinha, Cecília. Gente, eu venho de uma Coab em Blumenau, cresci minha vida inteira na cidade do sul do país, tá? Cara, tinha tudo pra ser uma pessoa daquele jeito que vocês sabem.
Que censura o avesso da pele.
Agora sim eu gostei, agora é polêmico mesmo. Vamos lá, continua, você tem minha atenção.
E cara, assim, ó, óbvio, ao longo da vida, eu só saí daquele cantinho, daquela bolha, onde a maioria das pessoas que fizeram ensino médio comigo, das poucas que terminaram, né, foram 9 alunos que se formaram no ensino médio comigo. E, assim, eu acho que só mais um que entrou na universidade, né? Então, tipo assim, realmente era um lugar, cara, que, assim, a tua expectativa é, sei lá, pegar um trampo de repositor de mercado ou numa transportadora, alguma coisa assim, sabe? E eu acho que eu tive, cara, a grande felicidade na minha vida de ler livros, né? Porque ler livros foi me abrindo portas, assim, e de querer falar sobre isso. E aí, uma das pessoas que eu conheci nessa trajetória que me ajudou demais foi a senhorita Cecília Garcia Marcon, né? Então, talvez eu não saberia o que é o feminismo.
O César chegou e ele tá me zoando aqui, fazendo coraçãozinho. Denúncia. Quem faz coraçãozinho aqui, palhaço? Olha lá, idiota.
Olha aí. Olha
isso, é isso que eu ganho na minha vida.
Te amo, Vilton.
A Cecília vai falar pra ele depois. Eu descobri que o Vilton é supostamente hétero.
Aí eu tô lascada. Foi assim que o Vilton roubou meu marido. O Vilton me conheceu, eu era uma senhorita, mas agora eu já sou uma senhora, pra você ter ideia de quanto tempo faz.
Exatamente. E eu conheci a Cecília, acho que eu devia ter 19 pra 20 anos, assim, sabe? Fazendo podcast, e a Cecília acho que é o quê? Um ano ou dois a mais que eu. Mas enfim.
É o quê? Eu sou 89, isso é o quê?
É, 92.
É 3 anos, pessoal.
Mas várias coisas que aconteceram na minha vida, e formas de pensar, e coisas que eu me abri, aconteceram, assim, por discussões em podcast e por discussões off-topic também, né, com a Cecília. Talvez hoje eu seria o cara que estaria compartilhando memes zoando as feministas, né, se eu não tivesse a Cecília na minha vida, assim. Né? E eu considero que a Cecília faz parte da minha vida, né? A gente é tipo irmãos, às vezes a gente discorda, às vezes briga um pouquinho. E aí, cara, aí o que isso tem a ver com Nascida para o Trono, né? Tem tudo a ver, cara. Porque muitas vezes, e reparem que isso não é aquilo que a Cecília é, isso é a percepção que eu tenho da Cecília. Porque não tem como eu saber quem é a Cecília realmente, né, no interior dela. Mas muitas das vezes, quando eu tava escrevendo a Núbia, eu pensava assim, como que a Cecília responderia essa pessoa?
Ai, que ódio, ele me fez chorar.
O Vitor fez uma pulseirinha igual aquela, né, What Would Cecília Do?
Ai, que raiva.
É, cara.
Obrigado, não sei nem... Tá? Isso, você
palavras, só. Eu banquei uma Swift, peguei minha pulseirinha Cecília e, cara, eu fiquei tipo assim, cara, como é que a Cecília responderia isso? Depois, como é que eu coloco isso na linguagem da Núbia, claro. Mas, assim, várias vezes... Gente, a Núbia, não, obviamente, não é a Cecília, mas ela tem um pouquinho dessa voz da Cecília que ecoa na minha cabeça, nas minhas madrugadas. Não, brincadeira.
Eu sou uma assombração, de repente.
Noite sem dormir, a Cecília. Eu tô...
Mas aí vocês veem, né? Enquanto o Viu tá falando que foi uma homenagem, o AJ falou, a Núbia é insuportável. Então...
Não, o Viu me lascou. O Viu me lascou. Aqui.
Vocês veem, na verdade, que existe essa coisa que o AJ lá me acha. Acho insuportável. De verdade, eu nem sei. Porque eu fiz, não mereço esse crédito todo. Porque pra mim a gente só é amigo mesmo. Acho que o meu jeito de ser amiga é esse, que tem esse tanto de deboche, de acidez, mas que também tem muito carinho. Então, embora eu realmente não seja uma fã de fantasia ou de várias coisas que a gente tem de diferente, eu leria qualquer coisa que você escrevesse, tá bom? Você não me obrigou a nada. Eu leio porque você é meu amigo.
Okay.
Eu leria qualquer coisa disso que você escrevesse. Não força a barra. Mas
é um desafio? É um convite? É um desafio?
Mas é que aí é um memezinho. Eu vou ler, mas eu vou reclamar o tempo inteiro. Mas fala isso com muito carinho. Acho que eu tenho muito orgulho da sua trajetória, da coragem que você tem de reposicionar a sua carreira da forma como você fez. Acho que a coragem é o termo, porque seria muito confortável você continuar escrevendo dentro de uma esfera que não te fazia feliz só para não sair de um lugar de prestígio de finalista do Prêmio do Sesc. Que agora também já foi pro caralho, mas, enfim, houve um momento, houve um momento.
Respeito os mortos, tipo o Prêmio Sesc.
O Prêmio Sesc foi de Olavo, de várias formas possíveis, E, então, acho que tem essa coragem. Acho que eu vi muito empenho seu fazendo essa história. Por mais que, enfim, tenha coisas que eu tenha apontamentos, que se eu quiser depois a gente conversa e tudo, eu acho que o que eu sinto, terminando de ler, é muito orgulho de você. Então, obrigada por ter dado tanto crédito a mim, a ponto de falar que o personagem principal do seu livro tem elementos que são da minha personalidade. Pra mim é uma honra de verdade receber tanto carinho num momento como esse.
E o que os ouvintes não querem, não param de perguntar, estão ansiosos no momento em que estão ouvindo, batendo carro, quebrando copos e louças. Qual o fruto? O que essa parceria vai gerar, Vilton? O que a pessoa pode fazer para receber essa materialização, o carinho?
Bom, gente, acho que é hora para fechar, né, pro jabá.
Tentei fazer um jabá carinhoso, mas jabá não tem o que fazer, né? Publicidade é publicidade, infelizmente a gente corrompe.
Eu tenho esse defeito de caráter também, né? Acho que o pessoal já falou tudo aí sobre o livro. Eu acho que quem se interessa por essas questões que a gente colocou no cast, né, pode ou não gostar do livro, mas acho que poderia dar uma chance aí. E pode vir me xingar depois nos comentários. Xingar do jeito carinhoso, né? Tipo o que a Cecília faz aqui. Né? Mas assim, basicamente o livro hoje ele está disponível no site da Editora Draco. Também queria deixar um salve aqui para a editora, que me acolheu pra caramba, teve um olhar muito sensível. E a primeira pergunta que o Eric me fez foi: Vilton, o que você vai responder quando te perguntarem por que tu escreveu um livro com uma personagem trans inspirado em culturas negras? Então, sempre já teve esse olhar e esse cuidado em tudo que foi feito. Então, só posso agradecer aí ao Eric Sama, ao Rafael Fernandes, né, e ao Rogério Pereira. E o livro está disponível no site da Editora Draco, está disponível também na loja do Tio Bezos, na Dona Amazon, né, e também tem algumas unidades aí disponíveis comigo que eu consigo enviar autografado. Então, quem quiser mandar aquele salve aí por e-mail, WhatsApp, estamos aí no Instagram, a gente conversa. E também o que eu não posso deixar de convidar vocês, quem for de São Paulo e região, né, no dia 6 de abril a gente vai fazer um não vou dizer mini evento, né, a gente vai fazer um evento de 30 minutos praticamente no lançamento, né, do livro, que vai estar todo mundo lá, espero eu. Né, Cecília, Jota, Arthur, o Pedro está convidado também, obviamente, né, e vai ser no Michelina Bar, né, que é um bar também com uma proposta alternativa. E eu queria tirar mesmo do ambiente de livraria, porque a livraria come 50% do preço de capa. Né? Então, vai ter livros ali disponíveis, mas eu queria também estar nesse ambiente diferenciado, onde a gente... O 30 Minutos, ele sempre teve um pezinho, assim, nos alucinógenos, desde o seu slogan inicial.
Ele só queria uma desculpa para levar todo mundo pro bar, gente. Ele tá grimpeito. Ele só tava querendo mais.
E se eu lançar um livro pra lançar todo mundo no bar?
E aí vocês descobrem porque eu escrevi quase 100 mil palavras, né? Basicamente pra levar a turma pra um bar, né?
O quanto ele quer ter vocês lá, gente. Então vão, pega o busão, pega o trem, vai a pé, começa agora, andar que dá tempo de chegar.
Sábado à noite, cara, 18 horas, dia 6 de abril. Né, vão sem ter horário para voltar para casa, mas se tiverem também tá tudo bem, né, e vamos curtir essa night aí, 30 minutos e Nascida para o Trono e Fim do Império e tudo isso aí junto, tudo isso reunido. E quero agradecer vocês, claro, aí, por terem se dado ao trabalho de ler. Eu sempre penso nisso, né, cara? Por que alguém vai deixar de ler seu autor preferido para tirar um tempo para ler um livro meu, né? Então, eu só posso agradecer aí a vocês que leram, e especialmente ao Pedro também, que apoiou a campanha e tá aqui com a gente participando. E todas as outras pessoas que apoiaram e que iam participar, e a gente não conseguiu conciliar horário. Então, só posso agradecer.
Tenho
também.
Primeiro, um recado de sempre. Estamos com a agenda aberta aí para leitura crítica. Manda e-mail para os12trabalhos@gmail.com. 12 é artigo, 12 é número e trabalhos é trabalhos mesmo. E, por último, eu queria um agradecimento e um pedido. Eu queria agradecer pro pessoal da Fábrica de Cultura, da Vila Cruzá, que me chamou para conversar com o pessoal aqui da Quebrada Zona Leste de São Paulo. Para falar sobre literatura, falar sobre escrita criativa, falar sobre a possibilidade da escrita como algo, uma possibilidade de trabalho para pessoas a quem isso não é normalmente dado, né? Tô falando isso para me vangloriar? Não, porque é a primeira vez que eu vou no espaço da Fábrica de Cultura. Eu tava falando isso em off com o pessoal 30 minutos, e é um lugar mágico, é mágico. É uma iniciativa do Estado de São Paulo, né? Acontece por alguns lugares do Estado de São Paulo. Então, eu queria fazer um pedido para você que tem uma fábrica de cultura próxima da tua casa, vá lá. Vá, prestigie o local e, principalmente, se você tiver livros para doar. Sim, gente, é muito menos burocrático do que você doar livros para uma biblioteca, acredite. Né? Doar livro para biblioteca pública é um caos, né? Já foi muito pior, hoje é menos, mas a Fábrica de Cultura trabalha com sempre nas regiões periféricas, normalmente próximo a favelas, comunidades, chame como quiser. E apesar de ter bastante investimento, ainda assim, né? A gente está falando de Estado, a gente está falando de muita gente para um país que dá pouco valor para quem é pobre. Então, se você tem livro sobrando, passa na fábrica de cultura mais próxima da tua casa, leva todos os livros lá que eles vão aceitar com todo prazer. Eles fazem um trabalho, assim, inacreditável. Simplesmente inacreditável. Uma experiência que você ter numa fábrica de cultura, você sai uma pessoa totalmente diferente da que você tá e você acredita de verdade num país melhor. E você vê, assim, coisas muito absurdas. Muito absurdas. Eu não vou me estender muito, senão eu vou acabar chorando de novo. Eu não posso chorar no podcast duas vezes seguidas no mesmo mês, né? Então, é sério, procurem se há fábricas de cultura perto da casa de vocês e doem livros. É muito importante. Muito.
Bom, gente, e aqui então, pra gente encerrar o episódio, um recadinho que vocês já sabem, o Padrim será encerrado também, perdemos mais uma fonte de financiamento de 30 minutos. Se você já é apoiador via Padrim, por favor, faça a migração para Aurelo. É fácil de fazer, é o mesmo esquema, você abre o site, você faz a sua conta e você programa o pagamento. A única diferença é que a gente não tem possibilidade de pagamento por boleto, mas a gente tem a possibilidade de pagamento via Pix. Então, ficam elas por elas e a taxa também da Aurelo é menor. Para assinar a gente, é só você acessar o tritalim.com.br ou acessar a Aurelo pelo seu aplicativo. Você já tem faixas de apoio a partir de R$10. Então, você pode, a partir de R$10, receber material de apoio do Clube de Leitura. Você pode participar dos nossos grupos, nossas comunidades conversa no WhatsApp. A partir de 20 você já participa dos nossos sorteios mensais. Então esse mês aí a gente inaugurou uma categoria nova do sorteio. Então além dos sorteios de curadoria normais, a gente está sorteando as nossas edições comentadas dos livros do Clube de Leitura. Então se você aí for agraciado ou agraciada com esse sorteio, você recebe também nossas edições exclusivas. A partir de 40 você faz parte da iniciativa Fura Fila e a gente lê o seu nome aqui no final dos episódios. A iniciativa Fura Fila nada mais é do que participar do sorteio para adiantar e escolher alguma pauta que a gente tem separado na nossa tabela e que vai ser gravada antes, publicada antes. A gente já teve a gravação esse ano do Pobrefobia, temos os dois sorteios pendentes aí que vocês logo logo vão descobrir o que vai acontecer. Mas, se você não puder fazer a contribuição mensal e recorrente, o que a pessoa pode fazer, Cecília?
A pessoa pode fazer um Pix de qualquer valor a qualquer momento, que vai aqui para o caixa da equipe. É só fazer um Pix para pix@30min.com.br, 30 sempre os algarismos 3 e 0, de R$1 até o infinito, como diria ele, o rei do camarote. Nenhum dos dinheiros doados por Pix ou no financiamento coletivo serão usados jamais para financiar Urmoferno e seu bando de rebeldes, tá bom? Jamais faremos isso. Todo o dinheiro sempre será usado para manter o podcast funcionando com todas as dinâmicas que a gente tem conseguido implementar nos últimos anos, tá bom?
Fica o nosso agradecimento especial para Alan Henrique Abreu Dias, Beatriz Catelan, Bianca Rojo, Gabriela Lopes, Gabriela Valentim, Kellyane Cristina da Silva, Priscila Moraes dos Santos, Renato Oliveira Lamonia Ribeiro, Suzana Vieira Herbas, Thelma Cobori, Valéria Olsen, Valessa, Vinícius Sabino, Marlon Beckenbrock e Diniz Bortolotto.
Então, Vilto, Pedro, AJ, Cecília, muito obrigado e até uma próxima.
Valeu.
Valeu, tchau, gente. Segura só um pouquinho para eu pegar a minha colinha aqui. Talvez eu vou esquecer de alguma coisa.
Figueroa, deixa isso, Figueroa. Mostra pro Vilto. Mostra pro
Vilto. Essa eu não tava preparado, hein?
Importante. Pensadora constrange o entrevistado.
Título do episódio. Será que o Vilto lembra o que ele escreveu? Interrogação. Ouça isso.
Cara, vai chegar o dia que alguém vai me perguntar sobre um personagem e eu não vou saber, cara. Eu não vou lembrar
do que é personagem. Gato chamado Borges? O que, que é isso? Eu nunca escrevi.
Borges? Borges? Não, mas responde. Mas aí, vai.
Vamos lá, então.